Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Nesse programa, vamos analisar a derrota do Ceará para o Goiás no Serra Dourada, um jogo com algumas curvas no seu roteiro e acaba tendo um final amargo e até inesperado para uma dessas curvas no roteiro da partida para o time cearense. Eu vou gravar esse programa ao lado de Thiago Minhoca, que está em Fortaleza, de Cláudio Santana, no Recife, e Diego Borges é o responsável pela edição desse conteúdo que está chegando até você agora. Thiago, a gente estava conversando aqui, antes de iniciar oficialmente a gravação, uma espécie de elo entre o Ceará e o Sport. Eu gravei hoje o telecast do terceiro empate do Sport na Série B e trouxe o argumento de que o Sport, ele, nas três partidas que tiveram roteiros diferentes para um final muito parecido, né, que são três empates, o Sport, ele poderia ter tido uma melhor pontuação nas três partidas. Ele poderia ter vencido os três jogos, ele poderia ter vencido dois desses jogos, um jogo, mas por uma soma de fatores menores, acabou saindo com três empates. O que é que eu chamo de fatores menores? O desempenho técnico do time sugeria uma pontuação maior. E depois do que a gente viu no Serra Dourada, sobretudo no segundo tempo do Serra Dourada, é impossível não somar o que aconteceu nesse sábado com o que aconteceu no Castelão contra o Atlético Mineiro e com o que aconteceu no Mineirão contra o Cruzeiro. O Ceará faz uma sequência sem nenhum ponto, três partidas e nenhum ponto, mas jogou futebol que a gente poderia estar falando aqui hoje tranquilamente em cinco pontos nesse recorte. Não seria nada do outro mundo, seria até talvez o mais justo pelo futebol apresentado. O caminho é esse, Minhoca, para a gente iniciar essa análise?
Pois é, Fred, é bem por aí, né? Aliás, mandando um salve aí para todo mundo que está acompanhando, o Cláudio que daqui a pouco fala. Eu acho que isso que você mencionou, essa questão da qualidade técnica, né, o volume do jogo, que é algo que eu acho que, com a chegada do Enderson, eu sabia que o time ia ter esse comportamento de uma organização, mas, ao mesmo tempo, a gente vai esbarrar, eu acho que é a grande questão, e que a torcida, quando acontece uma situação como essa, e aí eu acho que é o ponto onde vai cair sempre, que é no elenco. O time se comporta bem, tem uma postura interessante, né? Teve uma postura muito boa diante do Cruzeiro no Mineirão, diante de um Atlético Mineiro, que era líder do campeonato, mas era um líder que conseguiu uma vitória em cima do Vasco nos minutos finais, ganhou muito apertado do Avaí. O Atlético Mineiro não vai ser time que vá brigar lá em cima, ao meu ver. Pode até acontecer, mas eu acho um time muito limitado, o Atlético Mineiro, e o Ceará acabou desperdiçando. E hoje, mais uma vez, né? O Goiás lá com o Claudinei, que todo mundo, vocês bem conhecem, né, do ano passado, e ano passado a Série A, vários clubes conheceram o Claudinei, porque ele praticamente fez ali quase uma definição do Z4, né, só não fechou o Z4, porque acho que quem foi que faltou, Fred, lembrei qual foi o time que ele não rebaixou ano passado, só a Chape, né,
pois é, só a Chape. Exatamente, a Chape chegou e conseguiu salvar.
Pois é.
Bem ao estilo dele, né? E hoje foi um jogo clássico de Claudinei. Hoje foi um jogo clássico em várias frentes, mas depois a gente volta para isso. Segue teu comentário.
Pois é, mas aí, só falando desse aspecto geral, como o Ceará, eu acho que até demorou assim, a jogar bem, né? Deixou o Goiás um pouco mais com domínio nos primeiros minutos. Deu para notar assim. E o Ceará, eu acho que foi acordar depois de ter tomado o gol, porque o time não estava produzindo, nem tinha finalizado no gol, foi finalizar, se não me engano, aos 29 do primeiro tempo, criando muito, muito pouco. Então era um time muito que foi para lá para empatar. E aí, já falando um pouco da escalação inicial que o Enderson tentou, muita gente já pedia a saída do Ricardinho e do Chico, que eram jogadores que não vinham produzindo tanto assim ofensivamente. E eu até entendi a saída de um deles, eu não tiraria os dois. Porque o Chico, por exemplo, embora ofensivamente ele deva muito em alguns momentos, ele produzia muito no começo do ano e aí na Série A não está fazendo bons jogos. Mas ele acaba fazendo um papel que muita gente, por exemplo aqui, muita gente chegou agora Galhardo, chegou agora Matheus Gonçalves, Então, como chegou o Bergson, né? Então, todo mundo está montando o Ceará ideal com essas novas contratações. É o Bergson de centroavante, é o Matheus Gonçalves na esquerda, o Leandro Carvalho, que já é remanescente, na direita, e o Galhardo como meia, né? Fazendo aquela linha de três de trás. Só que aí eu até alertei em alguns programas aqui, eu falei, olha, o Matheus Gonçalves tinha uma dificuldade horrível, né, no esporte de fazer recomposição. E o Leandro Carvalho também não tem essa característica. Então, o Chico acaba sendo um cara necessário, porque ele ajuda demais quando defensivamente. Ofensivamente, não há dúvida de que ele é um jogador que deve muito, né? Mas ano passado, o Ceará tinha o Callison, que também era um jogador ofensivamente muito ruim e ajudava taticamente muito na formação da equipe. E eu acho que o Ceará ainda tá tendo problemas com essa questão do elenco. Então, tem muita peça valiosa que está machucada, né, como foi o caso do Wesley, é o caso do Felipe Bachola, o próprio Juninho Quixadá, que é um eterno dilema. Em todo programa esportivo que tem aqui no estado, a pergunta recorrente é quando o Quixadá volta, porque é uma das coisas mais mal explicadas, né? Porque a tendência era ele voltar no jogo contra o Vasco, na última rodada do ano passado da Série A. E aí, até agora, o cara não voltou, tá assistindo lá uma dor do quadril, que não se descobriu ainda o porquê, tá até lá com um especialista exatamente em quadril, mas o Ceará, os principais jogadores, jogadores que fazem, poderiam estar fazendo a diferença, eles não estão aptos. E aí o torcedor tem que aturar Aurimi, tem que aturar Roger, tem que aturar o Bueno, e aí o Bueno, eu vou fazer um bem entre aspas, porque eu acho que o Bueno tá fazendo o que pode, eu acho que o que o Bueno tá produzindo é aquilo que ele pode fazer. E aí, queira ou não, já tem 3 gols no campeonato. Eu acho que ele ainda está ajudando até mais do que eu imagino ele pode estar colaborando. Mas é isso, as opções do Ceará, a gente, queira ou não, a gente vai frisar isso. E os gols que o Ceará tem tomado, se a gente for somar o gol contra o Atlético Mineiro, o gol agora, o segundo gol, né, contra o Goiás, são gols que são inadmissíveis, porque eram partidas que estavam praticamente definidas. No jogo contra o Atlético Mineiro já estava todo com as linhas baixas, estava totalmente contente com o placar, e aí um escanteio onde o Edinho não sobe. E aí, né, já falando do elenco, o Edinho, um jogador que a torcida também já cobra. Nesse lance específico, e eu tinha frisado isso durante a semana, o Ceará vai enfrentar o Goiás, que só tem que se preocupar com um jogador especificamente, que é o jogador que desequilibra, que é o Michael, que é um jogador muito rápido, muito técnico, fez uma jogada no primeiro tempo, o Luiz Otávio até dá um escorregão, ele passa pelo Luiz Otávio, passa pelo Auremi também como quer, e aí depois o Diogo Silva faz uma boa defesa. E na jogada do segundo gol ele cruza, né, exatamente ali pro jogador estrangeiro, que eu acho que é Paraguai, não sei, que é o Bacia, estava livre, totalmente livre, que é um problema que o Ceará também tem que rever, porque toda vez que o Samuel Xavier apoia, ele dá muita condição ali pelo lado direito. E aí o Fabinho sempre tem que fazer a cobertura, né? Então, acho que nessa de apoiar, eu acho que o Ceará tinha que ter sido um pouco mais cauteloso quando conseguiu o empate. Daria para vencer? Daria para ter vencido, mas o jogo não era um jogo tão de desespero assim, porque embora tivesse perdido em casa, daria para recuperar os pontos fora, mas 1-1 não era um mau resultado, a meu ver, né? Se permaneceria e segurava um pouco o Goiás, né? Então, tirar ponto de um concorrente direto fora de casa, por mais que seja só um ponto, seria interessante. E aí, o time acabou tomando gol no finalzinho, né? O Bacia cabeceou, a bola foi, voltou, e ele próprio completou para o gol. Um outro banho de água fria, né, para a torcida alvinegra, porque mais uma vez se repete. E aí é isso. O elenco hoje parece um elenco sem confiança. Teve vários não, mas teve alguns momentos que lembrou o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Cruzeiro, que foram chances que o time poderia ter marcado. No primeiro tempo, o Fabinho perde um gol que a bola veio tranquila na cabeça dele e ele não cabeceou da maneira correta. Então, quando você começa a ver vários erros de finalização, técnicos, de concentração, por mais que o time jogue bem, isso é o que pesa, né? Contra adversário direto, não adianta você ter um bom volume, um bom desempenho, quando na hora que você precisa ter mais firmeza, com a cabeça no lugar, você precisa resultar isso em gol. E o time não está fazendo isso. E antes fosse tal qual o Sport, né? Que o Sport ainda tem 3 empates. A torcida do Ceará tem plena certeza que, diante do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Goiás, nenhuma dos 3 resultados, as 3 derrotas, ela se sentiu de maneira justa, né, o resultado, porque o Ceará, pelo menos, o empate era para ter conquistado. Porque as situações que aconteceram antes do gol ali, que acabou tomando, né? Que contra o Atlético Mineiro tomou um gol logo na sequência e o gol da virada no finalzinho. E contra o Goiás, o gol no finalzinho, né? O primeiro gol ali teve aquele lance da arbitragem, que demorou muito tempo, aliás, para validar o gol. Aliás, um lance bem difícil ali, bem milimétrico, se houve ou se não houve impedimento. E na televisão, para mim, não ficou claro. Mas é isso. O Ceará agora vai ter um adversário duro, né? Que é o Grêmio. O Grêmio também, que a posição dele não é essa. E certamente vai jogar tudo o que der, né? Porque de fato vai ser um adversário bem difícil. Então, Ceará vai tentar voltar de novo, e aí deve voltar novas peças. O Wesley já pode ter condição de jogar. Enfim, o Galhardo, agora que entrou e fez o gol, pode ser um jogador que já ganha titularidade no lugar do Ricardinho ou do Chico, enfim. Então, essas coisas o Anderson tem que começar a montar, porque a torcida, enfim, vai estar sempre batendo no elenco, e todo jogador que erra é jogador que não presta, que não vale, que vai cair para a Série B e tudo mais. E dá para entender a torcida ficar nessa bronca, né? Porque de fato são muitas oportunidades desperdiçadas e gols bobos tomados. E por isso o time acaba aí na terceira derrota seguida, mostrando pelo menos um desempenho bom.
É um roteiro bem diferente do início de campanha ruim do ano passado, mas que começa a ameaçar levar para a mesma condição, né? Para a condição quando chegar a parada agora da Copa América, né? Passado foi a Copa do Mundo, com o Ceará em maus lençóis. Porém, nesse momento, o futebol ele tem que ser considerado. O ritmo de pontuação é baixo. A sequência imediata é ruim, você ter o Grêmio dentro de casa, tá? Se fosse invertido, se fosse Avaí em casa e Grêmio fora, você ter o Grêmio em casa é um jogo muito ruim, o Avaí fora é um jogo parecido com o que foi nesse sábado. Você já acha, Thiago, que pensar numa largada na mesma proporção de pontos da de 2018 já é um risco que o Ceará está correndo?
Pois é, Fred, e aí essa questão, eu acho que tem o detalhe desse ano ser exatamente uma tabela mais suscetível, né? Porque até a pausa da Copa América, o Ceará vai ter, depois do Grêmio, vai ter o Avaí, né, fora de casa, tem o Santos, que aí sim é um adversário complicado, e tem o Bahia em casa, logo na sequência, e fecha com o Vasco fora de casa. Então, dos adversários que tem, dos cinco que tem até a pausa, tem o Avaí, o Bahia e o Vasco, três adversários diretos. Então, o Ceará tem que focar em somar pontos aí para tentar, ao voltar, não pegar, porque vai ter, quando tiver a volta, vai ter adversários mais duros, né? Vai ter Fluminense fora, que é o Fluminense, dá para considerar que também está disputando com ele, mas tem Palmeiras em casa, tem o Inter fora, depois tem o Clássico Rei. Então é mais pesado quando voltar da Copa América. Essa primeira parte da competição é aquela parte, digamos, mais tranquila, né? Assim, entre aspas, mas é aquela parte que os pontos teoricamente têm que vir dali. E aí, o Anderson, ainda conhecendo o time, pode ter ainda problemas. Eu acho que o Ceará, porque o Anderson tem um problema de não conhecer boa parte desse elenco, e fica mais difícil, né? Quando você ainda está lidando com alguns jogadores, por exemplo, a gente que acompanha o Ceará desde o começo do ano, a gente sabe mais ou menos as deficiências de quais jogadores. Por exemplo, hoje ele pensou em colocar o Roger. Eu teria colocado o Bergson, por exemplo. Eu acho que o Bergson seria um jogador mais efetivo para a partida do que o Roger. Mas ele foi com o Roger. Eu não acho o futebol do Roger suficiente. Acho até que o Ceará já deveria ter pensado numa dispensa, numa negociação, num empréstimo e tal. Porque eu não vejo no Roger, de maneira alguma, um jogador que no longo prazo vai ser útil. Talvez no ali, numa partida pontual e tal. Mas no longo prazo eu acho ele um jogador que deve muito, não sabe atacar a bola. Todas as jogadas que vão para ele sempre está atrás do defensor. Não é um cara que antecipa a jogada, não é o cara que sabe prender muito a bola. Quando sai da área até ajuda, mas como centroavante mesmo, o cara que precisa predominar ali na bola do arremate, é um cara que deve muito, assim. Eu não consigo enxergar no Roger esse jogador que vai acrescentar. E aí, por isso,
Ô,
eu acho que o
Minhoca,
Ceará. Oi.
só uma pergunta assim, sobre essa questão de Roger e Ricardo Bueno. Hoje, pelo menos no jogo de hoje, eu achei exatamente no que você falou da saindo da área, eu achei Roger muito mais participativo e melhor do que Ricardo Bueno. Até porque a bola não chegou, né? Não, não teve chance para concluir como centroavante os dois. Então, assim, não sei se foi impressão minha, mas eu achei melhor Roger do que Ricardo Bueno.
Não,
Pelo menos nesse
eu
jogo,
vou.
tu achou que não?
Não, eu vou concordar com você. Eu até falei lá no grupo lá do Clube 45 que o Bueno não estava fazendo. Estava fazendo até uma péssima partida, não estava fazendo uma partida boa. E o Roger entrou e entrou bem, porque quando ele saiu da área. Só que eu acho que para entrar, para ter um jogador como mais referência de área, para mim o Bergson seria o jogador ideal. O Roger, apesar de ter ajudado, ele não causou perigo algum. Tô tentando olhar aqui as estatísticas, acho que ele não. Não sei nem se ele chegou a finalizar, de
Não, eu
fato.
acho que não. Finalizou não. Eu não
Pois é, e
lembro
aí.
também não.
Pois é, e aí ele praticamente não modificou nada no setor que ele é o responsável. Claro que ele ajudou quando saiu da área, brigou, roubou bola, deu uma assistência para o Galhardo, né, para uma finalização depois que já tinha conseguido o empate. Mas ele não é um jogador que passa medo para o adversário. E aí, com toda boa vontade que o Roger possa ter, sabe, da entrega que tem. Só que o torcedor não é por esse ano. O que o Roger fez em 2011 aqui no Ceará foi a pior impressão possível. Porque ele fez um golaço, que foi um gol de meia bicicleta e tal, acho que no jogo contra a Ponte Preta, e desde então, ou foi o Fluminense, não estou lembrado, desde então, naquele ano, foi uma das piores apostas que o Ceará fez na Série A, somando 2010 e 2011, né, se a gente for considerar. E aí ele retorna, ele com o discurso de que para tentar pagar o que ele fez aqui em 2011, e sinceramente a torcida do Ceará não quer ver um cara esforçado, não quer ver um cara que tá correndo, que tá lutando, que é um cara que pelo menos dê mais possibilidades, ameace um pouco mais. Porque, e aí pegando até um paralelo, um pouco com o Elton Paulista no Fortaleza. O Elton Paulista ele tem uma característica muito mais, embora erre também, convenhamos, mas é um cara que tem um pouco mais de presença de área. E se vocês forem lembrar, o gol que ele faz contra o Atlético Paranaense, ele antecipa a jogada para marcar. Eu não consigo ver isso hoje no Roger. E eu já percebia isso em jogos do Campeonato Cearense. Teve o segundo jogo dele contra o Guarani de Sobral, que era jogo, sem exagero nenhum, era jogo para centroavante fazer 4 ou 5 gols. A bola chegava do lado dele, ele não tinha o reflexo de esticar uma perna. Então eu não vejo no Roger um jogador com uma dinâmica para um centroavante. Eu poderia ver ele como jogador que joga atrás de um centroavante, fazendo uma outra função e tudo mais. Mas eu não consigo ver com uma característica de um 9. E toda vez que vai uma bola no setor ofensivo do Ceará, eu sempre vejo ele atrás do zagueiro. Sempre atrás, e sempre botando a mão na cabeça e tal. Eu até brinquei lá no grupo, né? Tipo assim, ele é bom de pegar a bola lá no fundo da rede e botar no círculo central. Porque é o mesmo Roger que eu vejo de anos. Tira o ano do Botafogo, eu não consigo ver além disso. Mas ele fez uma boa partida, e esse é o ponto. Foi até melhor que o Bueno. Eu não teria tirado o Bueno, eu teria insistido mais. O Bueno, para mim, vive uma fase boa, apesar do jogo ruim. Mas se era para trocar e para colocar alguém, eu teria colocado o Beck.
Tem um debate que ele vai ser, que ele é muito maior, a gente pode trazer ele num podcast raiz em breve, e talvez seja para mim o meu maior ponto de preocupação com Ceará e Fortaleza nessa temporada, é o tipo de investimento que estão fazendo, o tipo de jogador que estão contratando. Eu tenho muito mais críticas e muito mais questionamentos a quem chegou do que confiança que essas peças vão render. Eu acho que o processo em que houve uma leitura errada. O caso de Roger é muito emblemático, o caso de Chiesa no Fortaleza também é muito emblemático. Assim, você está apostando fichas que não são muitas, por mais que Fortaleza e Ceará vivam seus melhores anos em termos de receita, para uma Série A, está ali na parte de baixo em relação ao investimento. E aí você gasta suas fichas, que não são jogadores dos mais baratos, com esses caras que há alguns anos não rendem nada. Eu acho que é bem questionável, e esse é um ponto crítico, mas como eu disse, esse é um debate para a gente mergulhar mais para frente. Vai pontuar
É
alguma
correr
coisa,
errado, né,
Cláudio,
Fred?
sobre isso?
Não,
Isso.
é assim, a gente. Alguns jogadores já passaram por aqui, a gente já conhece, e até jogar de Série A, de que a gente sabe que pelo valor investido é muito maior do que a qualidade do que ele pode corresponder na Série A. É feito, eu falei correr errado, porque é uma expressão futebolística que fala que às vezes o cara mais experiente sabe os caminhos. E até isso de clube de Série A já conhece mais os caminhos de onde investir o jogador certo. É, você investir muito alto em jogadores que, beleza, tiveram resultados no seu clube, mas não em Série A, é você arriscar demais um valor muito alto. É o que Ceará e Fortaleza
É.
fizeram. Eu ainda acho que é
Eles
muito
estão
arriscado.
cometendo dois erros graves, que é esse de você trazer jogadores que foram bem no seu clube fora da Série A, caso de Wesley no Ceará, por exemplo, caso de Oswaldo no Fortaleza, que até está fazendo a fumaça desse início, mas eu questiono bastante, e trazer jogadores que foram mal da Série A e que você acha que por algum motivo ele vai se transformar e vai voltar a render, caso de Roger, caso de Chiesa, caso
Chiesa
de
teve um
Paulo
ano bom só,
Roberto.
né, no Náutico. Foi
Sim,
aquele
mas aí
ano
tá
e
muito
pronto.
distante.
Não, é
Tá
isso que eu
muito
tô dizendo.
distante,
Ele
é.
teve um ano no Náutico e depois não teve sequência. Ele jogou em outros clubes de Série A e ficou naquilo mesmo. Foi pro São Paulo, foi pro Botafogo e não teve mais aquela fase que ele teve. Então fica
Aquele
muito
ano
mais
é o
provável que foi
melhor Chiesa,
fase.
é o melhor Chiesa de todos os tempos.
Exatamente.
É. Eu acho que no
Aliás,
Bahia a passagem
Cláudio.
dele também foi boa na Série B em alguns
Sim.
momentos, mas aquele é o melhor Chiesa de todos os tempos.
Sim. Viu, Fred e Cláudio? Mas é só para. Eu estava falando também isso na semana, que foi assim: eu geralmente não questiono um jogador que tem identificação com o clube, que é o caso do Oswaldo e do Wesley, que são jogadores que entregam ainda, entendeu? Por mais que não sejam jogadores acima, mas para o um nível que o grupo pode oferecer para a Série A, eu acho que esses jogadores vão ser jogadores importantes. Não no geral, não vão fazer muitos gols, mas o Oswaldo, vez ou outra, tá um jogador mais lúcido e tal. Só que para ele, né, a questão do desgaste pesa muito. Ele sempre tem que estar nas melhores condições. E o Wesley, por exemplo, é o cara que se lesiona vez ou outra. Pelo investimento que o Ceará fez, eu achei absurdo pelo valor que foi aplicado. Mas eu acho que ele é um cara que dá retorno em campo. É, nessa questão do Chiesa e do Roger, eu não gosto de jogador quando está duas temporadas jogando mal, que para mim é o caso, tanto do Chiesa como do Roger. Então, nesse tipo de aposta, eu acho muito arriscado. Porque, por exemplo, o Fortaleza contratou o André Luiz, que foi bem na Ponte Preta, estava no Corinthians e não estava sendo aproveitado. E aí, eu acho que vale, que muita gente gosta de defender, ah, mas o Gustavo estava lá no Corinthians, não estava jogando, chegou no Fortaleza e foi artilheiro do Brasil. Exatamente, ele teve uma temporada ruim e jogar no Corinthians é mais difícil, a oportunidade é mais rara, e aí pode ser que um cara desse pode acabar dando certo. Agora, para um jogador, e principalmente com dois caras já rodados, como Chiesa e Roger, eu acho que a tendência desses caras de voltar ao futebol, eu acho muito mais difícil. E o Chiesa, eu acho que depois da lesão que ele teve lá no Vitória, não foi mais o mesmo, né? Ele até teve um momento ali do Vitória que foi bem no começo da Série A de 2 anos atrás, e depois, de fato, não jogou mais nada. Pelo menos eu não me
E
lembro.
exceção é exceção, né, Minhoca? O que aconteceu
Isso.
com o Gustavo em Fortaleza é uma exceção. Aí você faz uma aposta e você não pode basear a sua projeção nessa aposta. Antes de passar para a Cláudia, que já entrou e a gente já avançou aqui no debate, eu queria só pontuar porque quando eu passei com o Minhoca pela comparação 2018-2019, a gente acabou ficando meio no ar, e a gente não deixou muito claro os números que estão em jogo. Então, só para passar aquilo ali a limpo agora, é o seguinte: em 2018, a parada aconteceu depois da 12ª rodada. E o Ceará tinha 5 pontos, frutos de 5 empates e 7 derrotas, tá? 12ª rodada. Esse ano vai parar um pouco antes, vai parar na nona rodada. Se for fazer comparação rodada por rodada, na nona rodada do ano passado, o Ceará tinha 3 pontos apenas, tá? Então, eu acho bem factível que o Ceará, pelo futebol, ele tenha sim desempenho, seja na comparação com a nona, seja na comparação com a 12ª, melhor do que 2018. Eu acho que o Ceará vai fazer mais de 3 pontos até a nona rodada e mais de 5 pontos até a 12ª. Se não fizer, aí não espere que tudo vai se repetir. Nem se trouxer a Lisca de novo. Agora, trazendo para Clauber, eu queria pegar justamente desse ponto das contratações, tá? Desse ponto de um Ceará que apresenta questionamentos em relação a alguns jogadores, tem uma largada abaixo do que queria, mas quando a gente olha, Clauber, para quem o Ceará perdeu no Serra Dourada, Tem o amargo da derrota, mas tem um alento de ver que do outro lado, adversário direto, num estágio de técnica e de desempenho abaixo, porque ficou meio que claro que, apesar do resultado, o Ceará está pelo menos um degrauzinho acima do Goiás.
Fred, se a gente pegar pelo menos 80% do jogo, o Ceará foi melhor do que o Goiás. Pelo menos na minha sensação é que se o Ceará tem a postura que teve depois de 20 minutos, se tem desde o início a postura que teve a partir de 20 minutos do primeiro tempo, tinha conquistado pelo menos um ponto. Porque ali tem um gol no final do jogo que, sei lá, poderia ter sido um empate, num abafo, numa pressão do Goiás. Mas o Ceará, quando quis jogar, foi mais time. O Goiás recuou demais muito cedo. Tem mais time, é mais organizado. Eu acho que fica mesmo a sensação de que no futebol o Ceará tem qualidade para mais. Hoje foi uma derrota. Até botei no, 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 uma mensagem no Clube 45 que foi daqueles crimes perfeitos, pode dizer assim. Imperfeitos para o Ceará, claro. Porque o Ceará, os primeiros 20 minutos, ficou se defendendo, tentou se defender bem. Teve dois lances que o Goiás. Foi melhor que foi uma jogada do Michael, uma linda jogada que ele poderia ter feito um golaço e poderia também ter tocado para o Kaique, finalizou e perdeu. E na sequência tem o gol do Marlon, também um gol bonito. Mas a partir dali só deu Ceará. O Ceará no primeiro tempo perdeu três, quatro chances, começou a pressionar, teve escanteio, bolas trabalhadas também e pressionou. Até podia ter empatado. Ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás aí recuou ainda mais. Com 17 minutos, o Claudinho Oliveira, no estilo Claudinho Oliveira, que a gente conhece, com 17 minutos ele tira Marlone, coloca o Iago, que é um volante, recua demais. E aí, quando o Ceará cresce ainda mais e empata. E o Ceará merecia ter a virada. Criou para isso. Fez por merecer uma virada. Não conseguiu por circunstância, por um pouquinho de falta de qualidade, um pouquinho de calma. E aí, até foi um ponto que eu questionei Minhoca, foi a entrada do Roger. Eu achei o Roger muito mais participativo do que o Ricardo Bueno, justamente por esse momento, assim. Teve entrada o Thiago Galhardo também, que melhorou muito o Ceará, tornou o Ceará muito mais objetivo. E entra até nessa questão que você falou dos reforços, da qualidade que o Ceará vai ganhando aos poucos. E o Thiago Galhardo é uma opção, que se mostrou hoje uma opção muito efetiva. Que entrou hoje, ele empatou o jogo, na sequência quase vira, numa bola cruzada na área, a bola sobra para ele entrar da área, ele chuta, finaliza no canto do goleiro, depois tenta, cria outra jogada. Então o Ceará já estava criando para fazer gol, empatou, poderia ter virado e um vacilo no final do jogo, toma um gol e sai esse segundo gol do Goiás num crime daqueles que, se você pegar os melhores momentos, a maioria das chances vai ser do Ceará, porque o Ceará criou mais. Eu até acho que quando o Ceará, até o Ceará tomar um gol, até o lance do Michael, na verdade, o Ceará estava se defendendo melhor. Mas aí aconteceu um vacilo e tudo se desmoronou para o Ceará. E o Ceará teve que se reconstruir, conseguiu se reconstruir bem, mas não efetivamente para vencer a partida. Eu acho que se o Ceará tivesse tido o mesmo rendimento durante os 90 minutos, tinha no mínimo levado um ponto para o Ceará, porque era merecido no mínimo. Essa vitória foi muito injusta, foi bem ao estilo Claudinei, o estilo que a gente conhece, o estilo que a gente viu aqui em Pernambuco, em outros clubes, de se defender mais do que atacar. Mas dessa vez ele foi muito mais retranqueiro do que se esperava. Recuou muito cedo, trouxe o Ceará muito cedo para o seu campo de defesa e correu um risco muito grande. Ele deu, para mim hoje, foi muito mais sorte dele do que competência, porque merecimento hoje era para o Ceará, no mínimo, levar um ponto para casa.
Cláudio, você concorda que depois do empate do Ceará, a torcida do Ceará ficou, vamos virar, vamos virar, vamos virar. E a sensação é que era essa mesmo. E se tem uma coisa que eu não vou criticar o Ceará, eu tenho quase que um mantra, né, sobre a Série A na visão da perspectiva dos clubes que querem permanecer. O mantra é, quando vi que não dá para ganhar, trabalho empate. Quando tiver o um empate em mãos, valorize esse empate. Porém, eu acho que o Ceará fez certo. Quando empatou o jogo, o desenho era de virada. Então não dá para culpar o Ceará por ter levado um gol Não chega a ser um contra-ataque, mas o goleiro Tadeu, bom goleiro do Goiás, um pouco espalhafatoso, mas bom goleiro. É, o Ceará dá uma cabeçada, a bola passa do lado, passa perto, a bola sai pelo lado esquerdo dele, ele corre para o lado direito, pega uma bola que está ao lado da trave, sai jogando rápido pela direita, lança Renatinho, Renatinho, ele cruza a bola na área para o uruguaio cabecear e depois escorar no rebote da bola na trave. Mas não dá para culpar, né, Cláudio? Você também, se você estiver no lugar de Anderson, depois do 1-1, é para tentar os 3 pontos e não trabalhar o ponto que já estava na mão, né?
Não, exatamente. Não, não tinha como questionar a postura, até porque o Ceará estava melhor. O Goiás sentiu muito o gol de empate, já estava muito recuado e sentiu ainda mais. E pelo que a gente sentia na transmissão, parecia que era um PV, um Castelão. Só via a torcida do Ceará cantando. Então não tinha como esperar uma postura diferente. Não tinha como recuar. Se acho que talvez se acontecesse um recuo, a crítica seria muito maior. Eu acho que hoje o torcedor do Ceará não vai criticar Anderson por ter ido para cima. Há circunstâncias, há condições que você deveria fazer isso. Nesse de hoje, não. O Ceará era mais time, estava melhor, tinha que ir para cima mesmo, porque estava muito aberto aquele portal da vitória fora de casa, que para times como o Ceará, como o próprio Goiás mesmo, que é raro de abrir, abriu hoje contra o Goiás. Claro, correu o risco e tomou o desempate, mas estava muito mais factível para o Ceará do que para o Goiás. E acabou acontecendo o contrário. Mas não dá para criticar ainda se o time do Ceará por ter ido para cima, não. Qualquer clube ali, qualquer time que tivesse a qualidade que o Ceará tem hoje comparado ao Goiás, teria ido para cima. No, o momento que o Ceará estava sentindo, estava muito melhor, pressionando. Pouco depois, como eu disse, pouco depois do gol de empate, o Thiago Galhardo perde uma chance clara, que ele finaliza, a bola vai muito perto do gol. Então, ali você já sentiu o bom momento do Ceará. Não dava para esperar, para recuar. Outro treinador poderia fazer, mas seria muito criticado. E poderia até levar um ponto, mas eu ficaria muito mais com a postura de Edson de Ceará do que de recuar antes e levar um ponto e também correr o risco de tomar virada, de tomar o desempate. Eu acho que foi muito mais certo a postura do Ceará, correr o risco, mas teve também muito mais próximo da vitória do que qualquer outro time, se tivesse recuado, teria.
Minhoca assina
Fred,
embaixo aqui também, né? Oi.
eu só queria apontar um ponto que eu abordei antes, mas eu acho que eu não entrei muito no detalhe. E aí, vamos até pegar o exemplo do nosso grande Fernando Diniz, né? Porque o Fernando Diniz, ele é muito elogiado, né, pela maneira de jogar, a maneira como sai.
Nem
Aliás, tem.
nosso, nem nosso, nem grande, viu?
Mas, enfim, o ponto é o seguinte: o Fluminense, né? Aliás, os times do Diniz, que tem um certo elogio pelo formato, teve um texto, não estou lembrado de quem, essa semana, que eu achei maravilhoso, que eu acho que foi o Rafa Oliveira que fez um vídeo, foi um texto sobre isso, elogiando que o Fluminense tem como principal qualidade a saída da bola. Olha como é bem realizada: o goleiro que não dá chutão, que abre para o zagueiro, que abre para o lateral. E aí, quando chega no segundo momento, né, da desenvoltura dessa, o time já não consegue dar aquela quebra, ter um jogador que dá um passe, que desmonta a defesa e tudo mais. E o Ceará, pegando, obviamente, que é totalmente diferente do que é o Fluminense, o fato de jogar bem, a gente precisa analisar também uma postura de como aproveita as oportunidades e de como se defende, que esse é o ponto que eu quero destacar. Se você observar o gol que o Fluminense tomou no Botafogo, no jogo que teve no começo dessa rodada, é um gol absurdo o gol que o Fluminense toma, porque o jogador que cruza, ele tem quase 4 metros, sei lá, 3, 4 passos de distância para o primeiro marcador do Fluminense, então ele tem total tranquilidade de levantar a bola na área para o cara cabecear. O gol que o Ceará toma diante do Goiás, o Michael recebe a bola na direita, ele tem uma marcação, e ao voltar, ele não tem nenhum jogador numa cobertura. E eu tinha frisado isso na semana. Para marcar o Michael, você não pode colocar um jogador apenas. Tem que ter todo um sistema para evitar que esse jogador tenha liberdade. Ele faz o cruzamento e na hora do cruzamento tem 3 jogadores na área com o Ceará, do Ceará e 2 do Goiás com o Bacia chegando ali no segundo pau. E aí o Samuel Xavier está marcando um jogador, o Thiago Alves um outro jogador e o Luiz Otávio está na frente, né, sem marcar ninguém. E aí, o Leandro Carvalho está retornando e ele não consegue chegar a tempo para evitar a cabeçada do Bacia, que cabeceia na trave e pega o rebote. Esse tipo de gol, por mais que o time jogue bem, é um gol para mim inadmissível. Porque o time, por mais que jogue bem, por mais que tenha uma postura de vencer a partida, não pode tomar um gol desse, porque é Série A, é qualquer vacilo. E no gol contra o Atlético Mineiro ficou claro isso. Um jogador que não sobe numa bola aérea, numa última bola, é um crime, como aconteceu com o Edinho. Então, esses detalhes é que fazem diferença. Por mais que você jogue bem, por mais que você crie oportunidades, bote bola na trave, o goleiro trabalhe, isso tudo conta e a torcida acha louvável. Mas para sair com o resultado, gols assim não podem sair. E eu acho que é um ponto que o Ceará precisa trabalhar. Não tomar um gol desse tipo com um jogador cabeceando e pegando o próprio rebote, ao que pese também ele teve uma certa sorte ali que a bola ter voltado para ele.
Meu amigo, enquanto a gente está gravando aqui esse telecast, o Clube 45 tá travado, trincado aqui numa batalha dos
Que torcida
torcedores
aí, né?
do Ceará e do Fortaleza. Quem é quem? Quem é maior? A turma já jogou todas as cartas na mesa, já resgataram aqueles cinco campeonatos que recuperaram do Ceará.
Já chamaram o
Já,
Cássio?
já. Ainda não. Veja só. Já
Ninguém vai chamar.
compararam campo, departamento médico. Daqui a pouco começa a contar banheiro na sede do CT. Esse é um torcedor do Emanuel, né, um torcedor do Ceará, que falou o seguinte: que tá retado porque eu escutou o Agamenon inteiro essa semana e que agora não tem problema para escutar. Eu disse, meu amigo, são 11h54. Tô eu, Minhoca, Clauber e Diego gravando o programa. Você vai escutar. Você vai escutar o telecastzinho. Aí ele perguntou o seguinte: pode dar play com volume zerado? Pode. Bota só o download aí e segue em frente. Porque esse é um programa. E aí eu vou dizer uma coisa: meu lado torcedor, telecast. Nunca. Nunca. Porque é daquelas derrotas.
Segunda-feira só.
Talvez, quando o cara diz nunca, todo mundo sabe que todo bom torcedor é meio, né? Fala um negócio e depois vai diluindo, diluindo, diluindo. Lá pra quinta-feira, quarta, quinta-feira dá pra ouvir. Mas hoje ainda não. Porque esse é o jogo que quando você perde na Série A que dá mais raiva. Porque se fosse contra o Grêmio, o cara aceitava.
Mas
Se fosse contra o Inter, o cara aceitava.
Fred, é o segundo
Mas
jogo
contra o
seguido.
Goiás.
Mas segundo jogo seguido que tomou no finalzinho, aí é doloroso demais. Aí o
E
torcedor
contra o
não quer nem
Goiás, né?
saber.
Contra o Goiás,
É,
castiga
contra o
muito.
Goiás.
Agora, isso é armadilha, viu? Porque, como bem Cássio Zípoli sempre fala, Goiás, sábado de noite, pode mandar um e-mail. Não perde. O Goiás fica na Série A com os jogos que ninguém sabe que jogou. Pessoal,
Verdade.
torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, de São Paulo, nem sabe que esse jogo teve ainda. O cara, quando olhar a tabela amanhã, vai olhar: tá danado, o Goiás chegou aqui 6 pontos, foi o quê? Foi STJD, foi o quê? Não, foi o jogo ontem de noite e tal. O cara descobre que o Goiás jogou depois que o Goiás pontua. A gente vai agora para a segunda parte aqui do programa, que é a parte dedicada às análises individuais. E eu vou trazer aqui fazer um elo com o VAI, né? O VAI é o sistema que a gente já vem apresentando nos últimos podcasts, nos últimos telecasts, que é um sistema que praticamente deixa o seu carro na palma da sua mão. Você instala uma peça mínima, bem pequenininha, numa entrada específica do seu carro. Não fica visível, a entrada fica escondida, a instalação é perfeita, cuidadosa, você nem vai ver o VAI instalado, e baixa um aplicativo, tá? Com essa conexão, você simplesmente tem todo o acompanhamento do seu carro, do que você imaginar na hora que você quiser. Por exemplo, nesse momento, claro, meu carro está estacionado dentro do meu prédio. Mas vamos supor que eu não estivesse em casa, que eu tivesse estacionado numa rua, e essa rua eu considerasse uma rua de alto risco. Eu poderia ligar um alerta de estacionamento e qualquer pessoa que encostasse no carro receberia um aviso. Outro item de segurança, eu posso delimitar a região que o meu carro pode circular. Então você está em Fortaleza, você assina o VAI, você baixa o VAI e determina que ele só pode circular na Grande Fortaleza. Se ele sair, chega uma mensagem na hora. Não corta Tá? Não corta o motor, como acontece com alguns aparelhos de rastreamento. Isso, essa coisa de cortar e o carro parar na hora, isso é extremamente questionável, perigoso. Né? Isso causa muito acidente, tanto que as montadoras não autorizam que você instale esses aparelhos de rastreamento justamente pelo risco que eles trazem para quem está dirigindo. É diferente do VAI. O VAI, ele inclusive, a tendência é que logo logo ele já esteja vindo como item de série de vários carros. A empresa que desenvolve a Wings em parceria com o César já trabalha com itens de série da Toyota há anos e anos e anos. Então ela traz esse sistema, é um sistema novo no Brasil, inédito, desenvolvido aqui no Nordeste, o que é um orgulho para todos nós, e que eu digo aqui sem medo. A gente está em 2019 convidando você a conhecer o VAI, tá? Daqui a 2 anos, você vai lembrar de porra, meu frustrado podcast, tal, porque agora você vai ter sua esposa, sua tia, seu primo, seu pai, porque vai ser basicamente obrigatório. É uma tecnologia, é tanto avanço tecnológico por tão pouco, por um valor tão baixo, tá? É algo que eu acho que é importante frisar também. 74% dos brasileiros não tem seguro de carro. E o VAI é uma forma bem interessante de você compensar. Se você faz parte desses 74%, você vai ter muita segurança pagando R$18 por mês. Você vai ter, como eu falei, o controle do seu carro nas mãos. E eu estou falando aqui, o controle só deu exemplo de segurança, mas tem todo o controle da parte de funcionamento do carro, da parte técnica. E aí tem um scanner. A cada trecho que você anda, você pode fazer um scanner e ele vai passar se todas as peças estão funcionando como deveriam. Caso você nem faça o scanner, não tem problema não. Se minha bateria entrar em estado crítico e estiver perto de zerar, eu vou receber uma mensagem 5 dias antes e vou ficar recebendo mensagens alertando que a qualquer momento a bateria vai parar. Isso é fantástico, além de toda a leitura de combustível. Mas o que eu quero trazer aqui, primeiro, para quem ainda não conhece, para quem ainda não entrou, podcast45minutos.com.br/vai, tá? Entre na página, leia, porque eu posso falar aqui 20 minutos e não vou falar tudo que o VAI tem, então você vai ler. Caso você queira mais informações, tem uma área para fazer um cadastro super rápido, é um cadastro simples, sinta-se à vontade, tá? Não estou aqui pedindo para você chegar, vai lá e faz o cadastro, não. Vá nessa página que a gente está passando, podcast45minutos.com.br/vai. Dê uma olhada, navegue, experimente, procure recomendações, porque é muito interessante e é muito... eu mesmo uso há 2, 3 dias e agora já estou me acostumando a todo o percurso, ver quanto é que eu gastei de gasolina, porque isso vai fazendo até que você reflita sobre seus gastos. E trazendo aqui uma alusão ao VAI, que era isso que eu estava falando lá no início, chega a hora de fazer o scanner, né, dos jogadores do Ceará, de quem apresentou problemas e de quem está lá verdinho, porque teve uma partida interessante. Eu queria começar por você, Minhoca. Quem é que você coloca como destaque positivo e quem você aponta como um destaque negativo dessa derrota no Serra Dourada?
Pois é, o Galhardo, por exemplo, ele teve uma boa estreia, né? Entrou poucos minutos ali, mas mostrou que certamente deve ser um jogador que deve ganhar titularidade com o tempo, né? Já entrou marcando gol, teve uma perda de bola, um passe errado, mas que gerou até um certo contra-ataque ali para o Goiás no segundo tempo, mas ele criou uma outra possibilidade. Ele poderia ter feito os 2 gols, né? Poderia ter feito o gol do empate e o gol da vitória, mas se mostrou um jogador que poderia ter saído como o grande nome, mas acabou ali, enfim, fazendo um gol, mas eu acho que ele teve uma boa estreia, né? Apesar do pouco tempo que teve. Outro jogador também que me agradou, o Roger, fez um bom papel, mas como eu estava frisando antes, como centroavante, não me parece ser o jogador ideal. Outro jogador também que eu acho que foi bastante participativo, o João Lucas, em certa parte do jogo, deixou a desejar ali, principalmente porque tinha um jogador bastante difícil de marcar, que era o Michel, mas eu acho que se portou bem. A defesa do Ceará teve um bom momento. Eu acho que o Carleto, que meio pesado, meio lento, no jogo passado contra o Atlético Mineiro, deixou o lateral direito lá, o Guga do Atlético Mineiro, passar como quis. Acho que o João Lucas Talvez para um jogo que necessite mais defensivamente, ele no desempate seja melhor do que o Carleto. E outro jogador que eu acho que me agradou também, o Diogo Silva, eu vou citá-lo, porque o Diogo Silva, muita gente acha que o Ceará não tem um goleiro à altura. Eu acho que o Diogo Silva se mostra um goleiro confiável, pelo menos. E dá para ver claramente, tanto no jogo contra o Atlético que agora contra o Goiás, algumas bolas, quando vão para o gol, ele encaixa. Algo que o Richard não conseguia fazer. E claro, não é, isso não é mérito. Isso, na verdade, era para ser quase obrigação para um goleiro. Mas ele passa uma segurança, a meu ver. E eu acho que ele, em muitos momentos, o Diogo mostra uma confiança. Não vai chegar do nível do Everson, porque o Everson era muito mais goleiro, tinha reflexos muito mais impressionantes. Mas o Diogo, eu acho que é um goleiro que mostra uma confiança. E eu acho que, embora a torcida sempre tenha desconfiança, e o Diogo não ser um nome muito badalado, vou citá-lo por conta disso. Eu acho que ele é um cara que passa mais uma segurança em nenhum momento. Em nenhum jogo que ele tomou gol, não vejo ele assim cometendo uma falha muito errada, né? Eu acho que seria exagero apontar ele como um jogador enfim. E aí os de sempre, né? O Luiz Otávio cometeu falhas, mas o Luiz Otávio sempre acima da média. Esses jogadores eu acho que foram os jogadores que mais se destacaram. Vou destacar um pouco mais o Galhardo, porque se mostrou um jogador valioso para o resto da temporada.
Eu acho que Galhardo, apesar de ter jogado um curto período, ele é o destaque do jogo do Ceará. Isso foi por você, foi por mim. Acho que Clauber também vai na mesma linha. Sobre o goleiro, veja. Qual a importância de Everson para a permanência do Ceará no passado? Mesmo com toda aquela reação, mesmo com todo o bom desempenho. Para mim, ele é a figura número um da permanência do Ceará, lado a lado com Lisca, tá? Ou até acima de Lisca, porque ele fez coisas impossíveis. Ele garantiu pontos impossíveis. Agora, eu não vejo no Ceará o que era um ponto forte vira um ponto fraco, tá? É um problema. Você vê o Goiás com um goleiro tem um grau de segurança, um grau de participação muito maior. Eu concordo e gostei da tua ação, tá? Mas é ainda muito insegura, sabe? Não sei, assim, eu não tenho, eu tô mais com o torcedor que está desconfiando, mas entendo que essa desconfiança também só vai passar com a sequência, né? E ele, sem dúvida, e aí eu vou concordar, é quem tem que jogar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, porque o tiro de contratação foi lá na minha lista de reclamações que eu fiz na transição da temporada. O primeiro lugar era esse. Foi um dos maiores erros de análise possível. Richard é um goleiro fraco, fraco.
Cada vez mais se comprova isso que você está falando. E aí, só mesmo para. É um ponto que eu discordo, né? No caso, eu acho que o Tadeu hoje, apesar de ter aparecido de maneira bem assim, né? Mas para mim ele me pareceu um goleiro mais ao estilo do Richard, por exemplo, que faz umas defesazinhas
Ah, de
assim meio
pataquada, né? De pataquada
entendeu?
foi. É o que eu falei
Pois
isso.
é.
Eu logo que eu falei, espalhafatoso demais, mas eu gosto dele. Não é a
Isso.
primeira vez que eu
Sim.
vejo uma boa atuação dele. Agora
Pois é.
tá. Aí concordo 100%, Thiago. Estilinho
Aliás,
Richard de valorizar todas as bolas. No
eu
finalzinho. No finalzinho teve uma cabeçada fácil que ele foi fazer uma ponte, ainda deu um rebote, já no 2-1.
E aí, só destacando, eu esqueci de um jogador que eu acho que é importante ressaltar, que é um jogador que eu tinha criticado no jogo passado. Muita gente até discordou. Ricardinho fez uma boa partida, tinha esquecido isso. Ricardinho foi um jogador
Eu senti falta
bem
da sua análise.
participativo.
Eu
Mas
gostei.
o Ricardinho também fez uma boa partida, tinha esquecido dele.
Clauber, e aí? Fechou com o Galhardo? Vamos discutir quem é
Não,
segundo e quem é terceiro?
fechei com o Galhardo e ia falar de Ricardinho também. E no começo do jogo, no primeiro tempo, eu senti um pouco de falta dele, mas depois ele foi entrando no jogo aos poucos e fez com o Galhardo, com o Ricardinho. E eu só darei um pouquinho mais de valor para Luiz Otávio. Eu gostei muito do jogo do Luiz Otávio. Achei que ele falhou num lance, que foi daquele de Michael, aquela lance individual que ele a bola passa embaixo da perna
Mas foi uma
dele.
falha meio de azar, né?
De azar, exatamente. Mas assim, eu acho que
É
tirando aquele
falha, mas é
lance.
azar. Eu sempre gosto, sabe, Cláudio? E no futebol isso é massacrado. Porque a falha de azar, ela é mais apedrejada do que a falha de erro técnico. Concorda? A falha de azar, tipo, cheirar uma bola, o goleiro levar a bola por debaixo das pernas, é muito mais criticado do que uma falha de posicionamento, que é uma coisa mais discreta ali.
É, exatamente, não, e é um lance que ele, Michel, vai e corta para a esquerda e quebra completamente, né? Aquele lance que a gente fala no popular, quebra a coluna do jogador, né? De um jogador rápido que tem uma falha ali, mas também tem o mérito do jogador do Goiás. Para mim foi o único lance, o restante eu achei que ele deu bons desarmes, chegou no ataque, teve uma cabeçada com perigo. Eu achei que ele, do sistema defensivo, eu gostei muito do futebol dele. Se tivesse fechar um pódio, é o Thiago Galhardo, o Ricardinho e o Luiz Otávio. Assim, tirando esse lance do Michael, foi uma partida quase perfeita dele.
Fazer uma pergunta agora eu quero resposta sincera, viu? Eu quero resposta sincera. Não quero comentarista, não. Clauber e Minhoca, vocês são Michael, tá? Entrou na área do jeito que ele entrou.
Quem dera.
Batia no gol. Batia no gol para fazer um gol antológico, um golaço, um gol que ele ia ser lembrado enquanto ele fosse jogador. Todo time que contratasse ele ia passar o VT desse gol ou rolava de lado para o time abrir o placar. Eu chutava na barra. A vida
Não,
real, meu amigo. O cara chegou, ele chegou inteiro.
eu chutava, era gol para ser um dos mais bonitos brasileiros, sem dúvida nenhuma. Eu até disse, eu botei no Twitter, a melhor opção, claro, era o Kaique, mas eu, naquela posição, eu não pensaria duas vezes, eu chutava. Claro que às vezes você tentaria, sei lá, um chute mais alto, mais baixo, mas acho que, sei lá, 99% das pessoas que tivessem naquele lance ali ia chutar para se consagrar. É lance para se consagrar e ficar ali na. Quando a gente pensar nos gols mais bonitos do Brasil em 2019, ia ser um desses.
É, pois é, para eu, o que eu gostaria de ser, porque obviamente eu não conseguiria fazer nem metade, eu não conseguiria fazer nem 2% do que o Michel fez na jogada. Eu gostaria de ser o cara que consegue enxergar o jogo de tal maneira para dar um passo pro cara, fazer essa jogada, e aí obviamente ganharia também o crédito. O fato de fazer um golaço, enfim, só se eu tivesse com muita confiança, mas eu prefiro sempre. Eu gosto muito do estilo do jogador, que ele pensa muito mais à frente até do que quem está acompanhando a jogada. E para mim, eu teria passado a bola.
É um dilema, viu? Veja só, é um dilema, porque lógico que o certo era ter passado a bola, né? O treinador, o presidente, os companheiros, nós, o time adversário, todo mundo sabe que o certo era ter passado a bola. Mas você sendo o jogador, porque ele não chegou desequilibrado. Ele não chegou, ele chegou inteiraço para finalizar. Agora finalizou errado. Pior do que isso, só se ele rolasse para cair, Kaique perdesse. Aí eu acho que o cara saía do jogo. O cara era expulso. Se ele faz aquilo e Kaique perde, ele saía do jogo. Ele tinha que meter a mão no próprio companheiro do time. Os melhores foram escolhidos, tá? Uma derrota dessa tem piores também, né? Não tem como o Ceará me sair perdendo de um 2-1 para um Goiás tão fraco sem ter o pior em campo. Pioca. Quem é que vai pro alerta vermelho do nosso scanner aí do VAR?
Ah, então, dos piores, cara, teve alguns jogadores, mas eu acho que o mais destacado foi o Auremi, né? A jogada do primeiro gol do Goiás teve uma jogada vindo de trás do Marlon, e o Marlon não tem uma característica de ser muito veloz, e o Auremi ficou olhando a bola passar, né? Acho que foi muita desatenção dele, algo que já tinha acontecido com o Ceará contra o Cruzeiro, quando fez o primeiro gol na sequência da jogada, o Natan do Atlético Mineiro. Eu falei Atlético Mineiro, né? Eu falei Cruzeiro, mas foi Atlético Mineiro. O Atlético
Fala
Mineiro, quando o
Atlético.
Ceará... Eu falei Atlético, né? Porque eu achei que tinha falado Cruzeiro. Mas na jogada do gol de empate lá do Atlético, na semana passada, o Ceará toma um gol com um jogador livre, exatamente ali na marca do pênalti. E hoje, mais uma vez, o Marlone, claro que tem que dar um mérito ali para o Kaique, né? Foi um passe bastante bem executado, né? Pegou um pouco a defesa de surpresa, mas eu acho que um jogador precisa estar atento também um pouco essa movimentação. Não precisaria chegar, não. Talvez ele até fizesse o gol, mas eu acho que poderia ter ficado mais próximo à jogada. O Marlon chegou muito inteiro ali para bater, para fazer o primeiro gol. E ele não foi um jogador não tão bem defensivamente, que ele até costuma ser. Fez até bons jogos. No próprio jogo contra o Cruzeiro, ele foi bem, mas nesse jogo não acho que ele deu muita sustentação defensiva. E aí, citando outros jogadores, o Bueno não foi tão bem. O Fernando Sobral achei ele um pouco abaixo do que o geral. E a entrada do Leandro Carvalho, que era para ser um jogador e ele não atuou no jogo passado por uma questão de sinusite, até nem treinou direito durante a semana, também não foi boa. Não gostei do Leandro Carvalho, não acrescentou muito. E a aposta dele na entrada dele era para mudar a cara do jogo, para tentar fazer alguma jogada. E é um cara que tá devendo, né? A torcida tem muita confiança nele, mas ele tá muito pontual os bons jogos dele. Assim, de fato, se a gente for listar 3 jogos bons do Bueno desde a chegada dele, eu acho que foi o máximo que ele conseguiu alcançar. Então, é um jogador que precisa mostrar ainda mais futebol.
Cláudio, o que é que a Auremi está fazendo na Série A? Explica aí para os torcedores do Ceará.
É isso que eu ia perguntar. Quando eu vi o Auremi sendo titular, falei, meu Deus, seu futebol realmente é uma mãe. Porque não é nem preconceito, mas ele se comprovou em campo. Ele não é jogador de Série A. Jogou uma Série C, uma Série B, é o máximo do nível dele. É um jogador
Ia
muito
brigar para
voluntarioso.
ser titular do Náutico hoje, na Série C. Ia
E
brigar.
exatamente, exatamente. É um jogador muito voluntarioso, mas qualidade não tem. Não tem condição de jogar uma Série A. E hoje, principalmente um jogo fora de casa, que precisa muito mais de marcação. É assim embaixo que Mioca falou aí, de que ele, do Ceará, foi o pior em campo. Até não gostei tanto do Ricardo Bueno, mas até porque o Roger entrou melhor, foi muito mais participativo. Não é que entrou melhor, foi mais participativo. Mas não tem como não dar esse prêmio para Auremi. Assim, eu até não entendi como a Auremi foi contratado pelo Ceará na Série A. Não entendi porque ele foi titular hoje e se comprova em campo. Assim, não, nunca teve futebol para a Série A e dificilmente vai ter, porque já é um jogador que surgiu no Náutico nesse nível, de Série B e Série C. Nunca demonstrou mais do que isso. É um jogador voluntarioso, marcador e só. Para a Série A precisa muito mais para ser um volantão de Série A. Só marcar não dá. Até porque quando ele precisa só marcar, muitas vezes ele falha, como foi hoje.
Eu, sinceramente, eu termino aqui esse programa batendo no ponto que eu mais bati esse ano. Assim, acho que o Ceará ele precisa dar uma reorganizada no elenco, sabe? Precisa dar uma reorganizada. E reorganizar significa tirar alguns jogadores, trazer outros. O processo foi mal feito, sabe? O processo foi mal feito, só que é muito cedo e dá para corrigir. A Auremi foi um presente de despedida de Lisca. Assim, faria algum sentido por Lisca conhecê-la de perto. Nas mãos de Anderson, não faz sentido nenhum. E jogar de titular foi assim. Nada por acaso, tá? A gente fala aqui que o Ceará tá bem, mas nada é por acaso. E aí, Mioca também já trouxe isso durante pequenos erros, pequenas falhas, tal. Tá? O futebol não permite muito isso, não. O futebol de Série A não permite isso. O da B e da C permite. Você pode errar algumas vezes e volta para o jogo rapidamente.
Aliás, só para fechar, eu até coloquei lá no grupo, né? Eu não sei se todo mundo vai acompanhar, mas para quem não acompanha muito o Ceará, a justificativa para a chegada do Auremi, segundo o dirigente de futebol do Ceará, é porque era uma ótima oferta no mercado que estava livre aí, né? Então, e aí, claro, não tem
Por
como
que
não citar
será,
o
né?
Lisca. Mas aí
Por
temos
que
que citar
será
o
que estava
Lisca, né?
livre, né?
O Lisca, e eu teve, não estou lembrado quem foi que falou lá no grupo. No Clube 45, falou o seguinte: o Lisca tem uma mania de buscar jogadores medianos e achá-los que eles podem render onde quer que seja. E eu fiz uma entrevista com o Lisca no começo do ano, e ele falava do elenco do Ceará como se estivesse falando de um elenco de Real Madrid, assim, era uma maneira quase esquizofrênica. Mas claro, a gente respeitava ali que era uma entrevista, mas ele elogiava, não, o Bueno, que não sei o quê e tal. E não é bem isso, né? A gente que acompanha o
Não.
futebol, a gente sabe que alguns jogadores são limitados e que, enfim, por mais que tenha entrega, não, isso não quer dizer que vá ajudar numa Série A.
O scanner do VAR aí se passar no elenco do Ceará,
Ele trava aí.
ele vai
Não,
ficar
não
mais
vou.
vermelho do que verde.
Não é
Ele
pra tanto.
veja só, existem bons verdes. Existem bons
Sim.
verdes, mas precisa dar uma organizada. Eu acho que o elenco do
É.
Ceará, se ano passado o treinador foi a chave da mudança, talvez agora em 2019. Uma reorganização do elenco talvez seja a chave da mudança. Tem jogadores aí superestimados e Série A é Série A, né? Tá na hora de arrumar a casa.
E lembrando que o
Thiago.
Ceará tá com poucos volantes, só tem Fabinho, Auremi e Edinho. E aí, se ele quiser adaptar alguém para jogar de volante, Enfim, tem que ser algum meia. Mas, no caso, só tem esses três volantes hoje. Por isso
É melhor
também da
contratar.
dificuldade. É, tem
Melhor
que contratar
contratar.
logo.
Melhor contratar. Ronaldo, viu? Bom jogador. Volta a treinar na semana que vem.
Traíra,
Campeão
puxado,
pernambucano, campeão
puxado,
pernambucano, titular, titular. Campeão, o Sport tá sentindo a falta dele. Sem ele, o time parou de vencer. É isso aí.
vamos ver.
Thiago, obrigado aí, velho, pelo esforço. Meia-noite e 20 dessa madrugada de sábado para domingo. Mesma coisa, Clauber. Mesma coisa, Diego. Diego, eu tô agradecendo, mas eu não sei se ele tá escutando isso aqui agora. Ele
Eu
só vai
acho que
escutar
Diego.
amanhã de manhã.
Opa.
Rapaz, quem era esse cara, viu? Quem era esse cara?
Grande Diego.
Acho que
Ele aí.
ele dormiu até as 11 para fazer o programa hoje.
Pois é, tá no ponto. Mas esse programa que, inclusive, eu entrei de substituto, né? Porque Rafael Brasileiro foi para um show de samba aí e a
Foi
turma
curtir
autorizou.
Belo.
Turma... Foi curtir Belo, né? Eu nem sabia quem era.
Eu ia para Skank e acabei não indo por conta do podcast, mas também tava meio difícil para voltar para casa, aí preferi não ir.
E o Skank fez um show aqui no Recife ontem que eu não sabia que ia ter. Na
Eu
verdade, é
também não
o seguinte,
sabia, não. Ninguém sabia.
eu vi o anúncio desse show, tipo, em janeiro, foi há muito tempo atrás. E ele sumiu. Mas assim, eu lembrei do show há algumas semanas e disse, meu irmão, cancelaram esse show. Tipo, procurei, não vi nenhum anúncio, rádio, nada. Aí de repente, conversei, eu tava na redação diário e falei, pô, ia ter um show do Skank no Recife, não sei o que. O cara é hoje. Eu disse, é hoje? Ah, lembrei o que foi, lembrei. Porque vai ter o show de Humberto Legião, né, na sexta-feira. E aí uma menina tava tentando convite e eu falei, pô, ia ter um show. Aí eu lembrei do show do Skank, ia ter um show do Skank. Cara, disse, é hoje. Eu disse, como assim é hoje? É hoje. Aí pra mostrar uma matéria de jornal, o show foi realmente na sexta-feira. Eu queria ter ido. Ainda que eu ache que esse, no caso do Skank, um show, os três primeiros discos. Não, é um show para um teatro, e aqui no Recife foi num teatro. Eu acho que o Skank até poderia sim fazer um show no teatro, mas não dos três primeiros discos, né? O teatro até combina mais com o Skank dos últimos tempos. Ia ser aonde aí, Minhoca?
Aqui foi, aliás, está tendo nesse exato momento lá na Praça Verde do Dragão do Mar, que é um espaço,
Certo.
que é um local
Conheço,
aberto.
conheço.
Pois é.
Conheço. Dragão, trabalhei muito aí já, viu, Minhoca? No meu passado de
Boa.
glória.
É, beleza.
Aí eu dominava, viu? Aí dominava.
Seu passado lhe condena.
No Curipe, meu
Ou
amigo.
não, né?
Eita, ou
Ou
não.
consagra, né? Não condena, não consagra, né?
Não, aí, meu amigo. Aí eu sou respeitado. Mais que aqui no Recife.
Não. É, mas aqui é bom mesmo.
Dois Mucuripes. Eu fui pro primeiro. Tinha um primeiro Mucuripe, que já
Sim,
era
eu lembro.
massa. E depois fizeram um, meu amigo, gigantesco.
Massificada.
Acabaram, né?
É. É, já acabaram. Teve até, na época do Ceará Music, ainda rolava algumas coisas assim, mas aí depois meio que deu uma esmorecida. Hoje lá no Dragão do Mar, praticamente as coisas também acabaram muito lá. Na Praça Verde acaba ainda trazendo alguns shows, mas antes vários bares ali perto eram mais, tinham mais, chamavam mais pessoas. Hoje em dia, não muito.
Tinha um pub Órbita, né?
Sim, o Opta ainda vinga, entendeu?
Existe.
Mas as
O Orbit
coisas.
era o downtown de Fortaleza.
Aliás, eu não sei nem se fechou, mas enfim, mas era uma das raras coisas que ainda vingava, porque faz tempo que eu não ando para lá, porque as coisas não acontecem mais por lá, são outros pontos da cidade.
Legal. Ceará Music foi muito, viu? Lá no hotel, né? Como é o nome? No Marina Park, né?
Marina Park, ali era bom demais, saudades.
Vi um show do Biquíni Cavadão ali, meu amigo, começando 5h30 da manhã.
Aqui,
Foi
mas foi aqui o
o
show de
primeiro
fato,
de
né?
todos.
É o show
Ah,
da
o
ressurreição
primeiro de
do biquíni,
todos.
né?
O show da
Isso.
ressurreição.
É, exatamente.
Foi um show, 5h30 da manhã. Parecia terra arrasada. Povo sentado, biquíni por baixo. Tanto que tava tocando 5h30. Né? Não era uma
Isso.
grande atração, não. Tinha um pouquinho de gente e o show foi enlouquecedor. E aí criou essa relação do biquíni com Fortaleza, que levou
Virou
a gravar o
tradição, né?
DVD, né? Virou
Virou
tradição, né?
tradição. Todo o Ceará Music praticamente encerrava com biquíni na manhã, né? Tipo, exatamente eles
Isso.
eram a banda principal, digamos assim, porque sempre fecharam depois desse show aí que repercutiu, enfim, a ressurreição do biquíni.
Foi ali. Tem um amigo meu que nem gosta muito assim de rock, de música e tal. O cara mandou um e-mail para Bruno, do Biquíni Cavadão, depois do show. Mandou um e-mail, porque ele disse, bicho, Eu tava cagando na cabeça do biquíni. O cara tava bêbado, deitado, sentado. E foi um negócio do outro mundo ali o que rolou. Mas aí, vamos embora, né? Pra... Minha Pizza Hut aqui tá esfriando, velho. Culpa de
Diego
Diego.
tá desesperado.
Aí é
Fecharam aqui.
mais. Aí é mais.
Fechamos para Agamenon, né?
Diego. Mas isso é o bom
Aqui.
telecast. O bom telecast é esse. Quando o
Tem
cara
tudo.
apanha, vê
Tem
só.
tudo.
Imagina o cara ouviu uma hora aqui de lamentação. Tomou gol. Ele
Anestésico.
começou tomando gol com passe de calcanhar de Kaique e finalização do Marlon. Isso aí já é melhor o
É.
cara sair de casa, desligar a televisão,
Verdade.
porque o presságio é o pior possível. Termina me levando um gol quando tá dominando o jogo. Pelo amor de Deus, se a gente não falasse aqui um pouquinho da boa e velha Fortaleza, do
Uma
esporte,
aliviada, né?
deixa o cara dormir feliz. Diego,
Aliás,
conta como é que tá.
não, o GE fez uma piada à la Rafael brasileiro, né? Terminou assim, na bacia das almas. E aí
Minha
foi
nossa.
assim que terminou.
Essa é mais Cássio Cardoso.
É, né?
É. Cássio
Na
Cardoso é o jogo de palavra. Rafael é a falta de humor pela falta de humor.
É o nada pelo nada, né?
É,
O
Rafael
cara
escreveu assim,
mexeu.
ó. Rafael escreveu assim, ó. Foi chato. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Essa daí é clássica de Cássio. O
É o humor
Darcy
pela ausência,
andava.
né?
Essa é a maior especialidade aqui do podcast, inclusive, é o humor na ausência. Não pela ausência. Diegão, você usou argumento aqui no nosso grupo, que é um argumento que eu vou respeitar. Tá? Porque todo mundo rindo, todo mundo brincando, eu vou pra Pizza Hut quando terminar. Não sair pra comprar pizza, comer a pizza que eu trouxe, que demorou aqui. Diego, não, no apito final, mas eu não tava numa temperatura um pouco mais baixa ali naquele momento. Mas o apelo é o seguinte: ele fez uma lembrança que foi foda aqui. Meia-noite e meia, eu ainda vou editar. Então, Diegão, pelo menos a gente praticamente não errou, tá? Só teve uma tossidinha que eu dei no meio do caminho
É
e
verdade.
foi
É
aceleração.
porque
Essa edição aqui é tranquila.
é, tá tranquilo. Mas foi desde 2 horas batendo tecla hoje.
Esse formato tá bom, né, meu velho? 73 anos
Tá
de
na hora.
UFPE, uma hora tem que sair, né, meu
Meu irmão,
amigo?
quase 30. Vou fazer 30 agora em novembro. Eu vi Grilo falando na HBN que ia fazer 40. Meu irmão, eu tô 10 anos só mais novo que Grilo. Tô fodido.
E tu acha isso bom, é?
Não,
Tem
pelo
espelho aí,
contrário.
porra.
Eu vou fazer 30 e já tô com uns 6 anos de formado, porra. Diego, porra, esse
Pessoal,
teu argumento aí foi foda.
Cara, bota uma foto dos dois. Diego, pô, eu sou se tu começava a mentir a idade pra cima.
É melhor.
Começava a ser. Tem quantos anos, velho? 42, meu. Porra, tá bem, bicho. Tem uma carinha de 38 e tal.
Pior que é
Tem que
mesmo.
ser estratégico, pô. É um gato ao contrário. É jogar pra cima. Mas vamos embora. Minhoca largou. Minhoca já escreveu aqui no grupo, largou.
Não,
Já tô aqui, acabou, tá aí, né?
o que eu ia falar é que eu tô com 35, mas ninguém me dá 35. No máximo uns 31, 29, essas coisas.
Aí. Minhoca, se a gente demorar mais, eu vou começar a perguntar de Game of Thrones. Então vamos
Não,
embora.
tá, eu. Tá, tchau.
Abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.